As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Os enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo estão em greve nesta quinta-feira. A paralisação surge depois de, no passado dia 23 de janeiro, ter sido realizada uma reunião com o Conselho de Administração, onde os enfermeiros esperavam que alguns dos problemas que afetam estes profissionais pudessem vir a ser solucionados. Tal não aconteceu, mantendo a administração, de acordo com o Sindicato de Enfermeiros de Santarém, a posição de não querer resolver problemas cuja existência é da sua exclusiva responsabilidade. Em causa, o caso de pretenderem prejudicar os enfermeiros com a contabilização de apenas um ponto por ano, quando a carreira de enfermagem consagra um ponto e meio. E recordam que há enfermeiros com 20 anos de exercício profissional que continuarão a não progredir na carreira e alguns deles até solicitaram para ser avaliados, mas por decisão e ou falta dela de orientação da administração, essa avaliação não aconteceu. Paralelamente, referem ainda que aos enfermeiros continua a ser exigido que disponham de mais do seu tempo para garantirem as respostas em cuidados de saúde das populações. Fazer mais com os mesmos sem qualquer contrapartida tem que terminar, razão pela qual os enfermeiros decidiram concretizar este dia de greve.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Cristóvão deverá suceder a Hugo Costa na presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista, que vai a eleições neste sábado, 1 de fevereiro. O atual vice-presidente do município de Tomar, em declarações prestadas à ERTE, justificou as razões pelas quais aceitou avançar para este desafio que, recorde-se, já cumpriu em 3 mandatos, entre 2005 e 2011.
Eu fui presidente, portanto, já por 3 mandatos, entre 2005 e 2011, E na altura, quando saí, achei que já tinha cumprido a minha missão e, portanto, era tempo de dar lugar a outros. É verdade que nessa altura, e esse trabalho foi feito, e que aliás é anterior, que em bom rigor começa no início deste século, vá, para não irmos mais antes, há todo um trabalho de equipa que no fundo foi de consolidação, então, daquilo que era o Partido Socialista em Tomar, que tinha atravessado uns anos difíceis, e portanto houve um trabalho de recuperação, de trazer novas pessoas para a discussão política e para a participação política e na comunidade, mas portanto essa minha existência enquanto líder partidário foi sempre de facto em oposição, o que de certa forma é mais até extenuante, porque não deixamos, e eu não deixei de ter aquilo que era naturalmente a minha profissão e outras ocupações até ao nível associativo, e portanto foram anos difíceis, muito trabalho de pouco visível, porque quando estamos na oposição de facto é mais difícil esse trabalho político. Hoje a situação é diferente, eu estou em funções públicas, como é evidente, sou vereador na Câmara tomado pelo segundo mandato e sinto que tenho essa responsabilidade.
Um dos grandes objetivos para o mandato que decorre de 2020 a 2022 será certamente a preparação para as próximas eleições autárquicas a realizar em 2021. Sufrágio esse que, confirma o Cristóvão, já está a ser delineado nos bastidores.
Este mandato vai ter esse trabalho de logo preparar as próximas listas autárquicas. É um trabalho que na verdade já começou há algum tempo, mas vai-se reforçar, mas já começou, temos essa obrigação, desde logo enquanto partido de poder, portanto temos a obrigação de ter as coisas até melhor preparadas do que quem está na oposição, e portanto esse trabalho de preparação das listas, de preparação dos programas, ou do programa eleitoral, que é algo que eu e outros muitos temos também realmente já vasta experiência nisso, porque há muitos anos que o vamos fazendo, mas de facto teremos essa responsabilidade, que é no fundo, para usar aqui uma expressão mais vinda do mundo do futebol, do trabalho em continuidade. Portanto, obviamente não vamos aqui agora inventar nada de novo, há um caminho. Aliás, usando aquele que foi o nosso slogan, há um caminho que entendemos que é o certo e que queremos continuar a trilhar, portanto, juntando aí sim da parte partidária, que é muito importante, Até porque o partido, é sempre difícil quando estamos no poder, mas o partido tem que ter uma existência autónoma da governação, neste caso autárquica, e portanto também o do reforço do partido, a introdução de novos militantes, o partido vive dos seus militantes, são os seus militantes que tomam nos momentos decisivos as escolhas necessárias, as decisões necessárias, e portanto o reforço do partido, a renovação aqui não quero dizer de idade, mas de pessoas novas na política e na parte mais ativa do partido, portanto que é sempre necessária fazer, a discussão da ideologia, e no nosso caso, discutir porque é que somos socialistas, porque é que acreditamos no socialismo democrático, o que é que isso quer dizer, que valores é que isso implica e qual é a ação que esses valores determinam, por exemplo, na nossa governação autárquica. E, portanto, isso são tarefas que devem existir em permanência e que nós queremos reforçar.
A tomarense Patrícia Sampaio foi eleita como atleta do ano, uma distinção da Confederação do Desporto de Portugal, que promoveu uma gala no Casino de Estoril, na judoca da Sociedade Filarmónica Golden Pais. Foi assim justamente reconhecida por tudo aquilo que tem feito ao longo dos últimos meses, suplantando uma concorrência de peso, no caso de Inês Henriques, campeã europeia dos 50 km de marcha em 2018, de Teresa Portela, oitava classificada na prova de K1 200 metros dos Mundiais de Canoagem, de Ana Margarida Felipe, campeã do mundo no salto em altura, e de Vanessa Marques, considerada como melhor jogadora da Primeira Liga de Futebol Feminino. Patrícia Sampaio, numa mensagem de vídeo difundida na gala, disse estar orgulhosa pela distinção.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
As tradicionais festas de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, vão realizar-se este ano entre os dias 11 e 13 de abril. Está prevista a presença de meia centena de embarcações provenientes de quase totalidade dos municípios ribeirinhos do Tejo, que este ano vão participar uma vez mais nas cerimónias em honra da padroeira local, a Nossa Senhora da Boa Viagem. Milhares de pessoas vão marcar presença nestes três dias em Constância, neste que é também o fim de semana de Páscoa seguido de feriado municipal. O presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, referia na apresentação das festas que, para além do cartaz musical, o evento celebra também as tradições religiosas, históricas e culturais do concelho.
Portanto, os cabeças de cartaz, diria eu, os artistas principais que vêm a esta edição das festas, será o artista, o cantor Fernando Daniel, no sábado, o PTA da Loucura no domingo e a banda do filme Variações no feriado municipal na segunda-feira da Páscoa. As festas serão marcadas à mesma pela tradicional tarde folclore, pelas tasquinhas, pelas ruas floridas, pelo grande prémio da Páscoa em atletismo, por um conjunto de outras iniciativas que decorrerão nestes três dias de festa, a mostra de artesanato, a mostra de sabores, doces e sabores, portanto o conjunto de iniciativas que já marcam as nossas festas. Deixar uma segunda nota para dizer que só é possível fazer estas festas com o envolvimento de todos. A Câmara Municipal é a cabeça de cartaz, diria eu, mas depois estão as populações, estão as associações, estão os empresários, estão os comerciantes, que todos em conjunto colaboram para que as festas sejam sempre um sucesso. Uma outra nota para dizer que, por vezes, os artistas escolhidos nem sempre são do agrado de todos os públicos. Nós tentamos conciliar os vários estilos de forma a abranger o maior número de pessoas. Nunca é uma escolha fácil. Tentamos fazer na nossa ótica aquilo que é melhor e que trará mais pessoas à vila e ao nosso concelho. Dizer também que, apesar de ser umas festas de três dias, é um investimento que o município faz na promoção do concelho, na divulgação do concelho. Portanto, não entendemos as festas como uma despesa, mas sim como um investimento na promoção daquilo que são as potencialidades da nossa terra. O investimento ronda mais ou menos os valores dos outros anos. Portanto, é uma festa que ronda sempre entre os 120 mil a 140 mil euros de despesa. Portanto.
Já são conhecidos mais pormenores sobre a violação ocorrida de 15 para 16 de janeiro último no Conselho de Torres Novas, notícia avançada pela ERTS, segundo um esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém. O agressor, de 37 anos, militar, numa unidade de forças especiais do norte do país, forçou a entrada em casa da vítima, situada em Riacho, sendo que esta era precisamente irmã da atual companheira do indivíduo. A mulher só se apercebeu da situação quando acordou com o homem deitado sobre si em plena consumação de ato sexual, no qual persistiu mesmo quando a ofendida exigiu que cessasse esse comportamento. Esclarece o mesmo texto, que refere ainda que os factos foram presenciados por um filho menor da vítima. O homem, recorde-se, está sujeito a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, levou a cabo, nesta terça-feira, a detenção de um homem suspeito da prática dos crimes de violência doméstica, violação de domicílio agravado e dois crimes de violação na forma tentada ocorridos na zona de Leiria. O arguido constrangeu a vítima, sua ex-companheira, a práticas sexuais não consentidas, por mais de uma ocasião, exercendo maus-tratos psíquicos e físicos, privando-a da sua liberdade e introduzindo-se na sua habitação durante a noite. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito na sequência da emissão do mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária. O arguido, um homem de 50 anos de idade, serralheiro de profissão, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações semanais e proibição de contacto com a vítima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinado o protocolo de apoio à atividade e ao funcionamento 2020 entre o município de Alcanena e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde. O protocolo foi assinado pelo Presidente da Câmara Municipal de Alcanena e pelo Presidente da Direção e Tesoureiro da Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde. O protocolo, agora assinado, tem como objetivo enquadrar a forma e condições de apoio do município de Alcanena ao funcionamento da Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde para o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com o seu objeto estatutário. Para a concretização do protocolo, o município de Alcanena irá assegurar à Associação dos Bombeiros Voluntários de Minde, no ano de 2020, um apoio financeiro no montante de 84 mil euros, que será concretizado através de transferências mensais no montante de 7 mil euros, com início em janeiro. O protocolo e os compromissos dele decorrentes destinam-se a vigorar no ano 2020, com efeitos a partir de 1 de janeiro e até 31 de dezembro de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Junta de Freguesia de Payalva, Mâncio Ribeiro, disse na ERTE esperar que a entrada em funcionamento da Tejo Ambiente traga para a sua freguesia mais investimentos na área do saneamento. O autarca fez um balanço nas três áreas de intervenção da empresa, esgotos, abastecimento de água e recolha de lixo, para referir que há muito a fazer no saneamento dos esgotos, embora já haja lugares onde a cobertura é praticamente total.
A nível de saneamento, graças a Deus, já temos três aldeias, quase a 100% as três, que é Vila Nova, que se arranca da Prova e Prova. Agora só falta Curvaceira, de longe, Payalvo, que não tem nada a zero. Próximas a ser feitas, devia ser Payalvo. Eu acho que devia ser investido mais um bocadinho, para ver se a gente consegue, pelo menos, dar por aí 80% da freguesia, 80 ou 90 ou 100, o que melhor é que fosse 100. Seria bom, como está, por exemplo, a Charneca está praticamente a 100%, essa feita ficou mais a 100%. Temos a Prova também a 100%. Vila Nova, que estamos a uma rua que é do lado da Entrelinhas, é que não tem, porque senão ficaria também a 100%. Mas de resto também está a Prova, está aí a 80% coberta com saneamento. Portanto, espero que esta nova empresa vá por isso. E não só nisso, como no baixamento das águas.
Precisa renovar a rede de abastecimento de água?
Lá na freguesia, não. Foi feita há poucos anos, ainda está, acho que deve haver de água, acho que foi feita aí há 15 anos para aí.
Quanto à recolha de lixo, que é a terceira vertente da Tejo Ambiente, aí a situação já não será tão benéfica ou não?
Há N de pessoas, N, porque são muitos mesmo, não são sensíveis a que metem o lixo de qualquer maneira no chão, em qualquer parte. Cada vez que passo num ecoponto, se visse uma pessoa a fazer isso, dava-se a vontade de chamar nomes a essa pessoa que não tem maneira de ser, de viver na vida. Porque metem dentro de um saco cheio de garrafas, no chão, com o vidrão vazio. Então uma pessoa que está à espera que faça o trabalho para ele. A balinha mais ele agarrar então no saco, se não quer reciclar como deve ser, agarra nele e mete dentro do coisa do lixo. Se quer ao menos está arrumado, agora está cá à espera que as pessoas vão agarrar no saquinho e metem tudo lá para dentro, vão se porem todos a fazer isso. As pessoas têm que criar sensibilidade para eles verem que aquilo é limpeza, se tiver bem feito tudo o que tiver lá, é delas também, é bom para elas. Existem contentores para isso, e quando tiverem lixo em casa, liguem para a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia tenta resolver essa questão, ligando com o TG Ambiente, vai ser com o TG Ambiente, para irem a buscar a casa, comunicam com um dia, vão lá e carregam os monos que tiverem lá, todos esses monos que tiverem, eles acabam por tirar fora.
No mês de fevereiro regressa a iniciativa de degustação gratuita do maranho e bucho nos restaurantes aderentes do Conselho da Sertã. Esta quarta edição da degustação apresenta novidades, para além da degustação grátis do maranho e do bucho, na compra de 5 cartuchinhos de amêndoa de Sernais do Bom Jardim, as pastelarias aderentes oferecem a 6ª unidade. Trata-se da 4ª edição desta campanha, que visa promover e divulgar os principais pratos da gastronomia da Sertã, evidenciando o trabalho desenvolvido em conjunto com o município. Há proceres e empresários com o objetivo primordial de potenciar o turismo no concelho. A iniciativa arranca neste sábado e decorre durante todos os fins de semana do mês de fevereiro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Neste domingo, das 9 às 12 horas, a Praça Alexandre Herculano, em Constância, volta a receber o Domingo da Praça. O Domingo da Praça, que recria o antigo mercado, onde eram vendidas as hortaliças, frutas, legumes e outros géneros produzidos nos quintais e hortas e em algumas parcelas de terreno do concelho. Esta é uma atividade cultural organizada pela autarquia, iniciativa que decorre no primeiro domingo de cada mês. Logo pela manhã, a cor e a frescura da fruta e das hortaliças, o cheiro das ervas aromáticas e dos bolos tradicionais vão encher a Praça Alexandre Herculano em Constância. O município de Constância continua assim a dinamizar a tradicional venda na Praça de Constância, uma iniciativa de índole cultural, agora denominado Domingo de Praça.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Nesta nota do dia quero falar-vos de um tempo longínquo, mas tão real como os dias de hoje e cuja memória é essencial para sabermos afinal quem somos. Há mais de 6 mil anos, talvez até há mais de 7 mil anos, homens, mulheres e crianças atravessaram o Tejo e estávamos aqui na nossa terra. Construíram os seus abrigos, caçaram nas nossas matas e florestas, pescaram nos nossos rios, arrancaram da terra o sustento para si e para os seus filhos e construíram os seus lugares especiais para sepultarem os que morriam. É sempre com muita emoção e respeito que visito sítios arqueológicos. Não são apenas pedras, são memórias do meu passado e fico agradecida aos que aqui viveram antes de mim e deixaram esses vestígios para eu conhecer. É nesse pressuposto que hoje nos cabe a salvaguarda deste património para legar ao futuro. É assim que encaro a importância da salvaguarda do património e não faço escolhas de importância de um marco, uma pedra, um objeto, uma catedral, uma joia da coroa. Entendo como crime nesta matéria a incúria e a incompetência dos que formamos e pagamos nos nossos impostos para nos ajudar a salvaguardar estes legados. Aos políticos, acuso de desleixo, às vezes até de ignorância e falta de sensibilidade. Esta nota do dia é uma nota de alerta e de indignação para o que está a acontecer a um vestígio arqueológico no nosso concelho, a Anta do Val da Laje, na Freguesia da Serra. A escassos metros daquele monumento megalítico, com mais de 7 mil anos, está a ser construído um empreendimento turístico. Os edifícios estão de pé e escava-se agora o que parece ser uma piscina, mesmo junto à vedação do monumento. A Câmara Tomar licenciou a obra, diz que não tinha como não o fazer. A DGPC diz que a Anta não está em perigo e como posso acreditar nessas instituições, nem os escassos 10 metros da zona de proteção que a lei lhe confere não estão a ser cumpridos. Pois escava-se a não mais de 2 metros numa zona e nos restantes não mais de 3 metros. Têm saído ali milhares de metros cúbicos de terra e isso, lógico, afeta as construções. Os danos da Anta, se não estão já evidentes, estão previsíveis. E isso é muito triste. Está a acontecer aos nossos olhos por incúria, incompetência e talvez mais.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.